Você é ligado na Rádio Onboard, aqui é o Felipe Maciel. Nós estamos iniciando a edição número 96 de nossa rádio. É a edição que antecede o Grande Prêmio do Japão em Suzuka. E aqui ao meu lado, o grande amigo Fábio Campos, mais uma vez à nossa mesa. Fala, Fábio, como vai? Tudo certo?
Olá, Felipe, tudo bom? Olá para os nossos amigos. Já vi que a apresentação é por ordem de chegada, né? Hoje eu descobri isso, né? O ouvinte já vai entender por quê. Mas é um prazer estar aí com vocês todos aí para discutir esse momento bom do campeonato de Fórmula 1, né? Esse momento gostoso, que é o momento que se aproxima a decisão de um título mundial, né? E se aproximam corridas importantes. Então, a gente está aí presente para discutir mais um pouco de Fórmula 1, porque a gente sabe que quem gosta mesmo aguenta programa. Se fosse terça, quinta e sexta programa, tinha ouvinte para a gente. Então, a gente está aqui feliz com essa participação mais uma vez.
Isso aí. Aqui, do meu outro lado, o grande Rongru. Fala, Ron, como vai? Tudo certo? Preparado para mais uma corrida?
Beleza. Esperando aí, ansioso, o sabadão, porque eu vou casar. E também tem, é lógico, o Grande Prêmio do Japão, que é tão importante quanto, mas mais alto aqui eu apoio.
Passa a ser o Grande Prêmio do Japão o evento de secundário agora.
Principalmente porque a minha mulher não gosta de Fórmula 1.
Ah, essa informação não tinha, dizer que ela não gosta.
Ela gosta, mas ela acha que eu perco mais tempo com Fórmula 1 do que, sei lá, lavando a louça.
Ah, tá. Eu pensei que você tinha convencido ela a gostar.
É, mas se eu convencer, ela vai gostar do Alonso, e aí eu vou ficar chateado.
Então tá bem. Juan, vamos começar com você, então, falando sobre a notícia desse princípio de semana, que a Sauber confirmou a sua dupla para o ano que vem. O Kobayashi já estava garantido, e agora Sérgio Pérez trazendo o patrocínio da Telmex, como é que pronuncia esse negócio? Enfim, tá aí formada a dupla da Sauber, dois jovens pilotos, e o Sérgio Pérez está entrando só com dinheiro, né? Não sei se está levando algum talento, mas com dinheiro, com certeza ele está entrando, e bastante.
É verdade, o patrocínio da Telmex, daquele cidadão que muito se apostou que compraria uma equipe de Fórmula 1, Carlos alguma coisa, eu não me lembro o nome completo dele, mas
Slim.
Carlos Slim, muito obrigado, Fábio. O dinheiro dele é fortíssimo, tão forte que trouxe o mexicano para a Fórmula 1. Aí eu lhe pergunto, meu caro Fábio Campos, quando esse mexicano chegar à Fórmula 1, o aporte de dinheiro dele será suficiente para fazer com que a Sauber volte a ter um carro vencedor? E se ele vencer? Vamos ouvir no pódio os mariachis? Cucuru, cucu, Paloma, você acha?
Esse sino já tocou na Fórmula 1, você sabia, seu Rongro?
Eu sei, nós tivemos os irmãos Rodrigues, né?
Exatamente, tocou com Pedro Rodrigues, na verdade, foi o mexicano que venceu.
O único.
Os irmãos que levam o nome do autódromo lá, famoso autódromo. Bom, belo autódromo lá na Cidade do México. Bom, mas se eu já for falar do Pérez, eu já vou discordar de vocês, porque nota-se que nenhum dos dois...
Deixa eu completar, foi por isso que eu joguei no seu colo, porque eu realmente não conheço o Pérez, porque eu não assisto a GP2, a GP3, o carrinho de rolemã, e eu tenho certeza que você conhece.
O Pérez, além de campeão da Fórmula 3 inglesa, é um piloto de muito, muito boas participações na GP2. Eu acho um piloto de nível altíssimo, elevadíssimo, um piloto que já no ano que estreou na GP2 no ano passado, já na equipe Arden, que era uma equipe... Ainda é uma equipe, né, que não tem a mesma força do tempo que tinha quando era Fórmula 3000. Já fez belas apresentações, e esse ano não foi páreo para o Pastor Maldonado, mas o Pastor Maldonado, 4 anos de experiência na GP2, um piloto que pegou um equipamento, uma parte técnica muito boa, desenvolvida até por brasileiros, o carro da antiga Piquet Sports, que agora me fugiu o nome, Rapax. Rapax é o nome da equipe do Pastor Maldonado na GP2. Mas o Pérez é um piloto que venceu corridas de maneira categórica, um piloto agressivo, um piloto ultrapassador, se é que existe esse termo, se não tiver, inventei agora. Vou seguir definindo pilotos por esse termo, aqueles que merecerem. E o Pérez merece. Eu aposto no Pérez, inclusive, numa disputa com o Kobayashi. Acho que já faço aqui os votos de 2011 para o Sérgio Pérez. Acho um piloto de bom nível. Claro que pode chegar na Fórmula 1, pode diminuir, pode se encolher, pode sentir a pressão, pode pegar um carro completamente inguiável, de ruim. A gente até torce para que não, porque eu acho que todo mundo aqui tem um certo desejo de ver a Sauber bem, né? Então, Eu acho que é uma bela aquisição, entre muitos que já vieram da GP2, esse é uma bela aquisição para a Fórmula 1. Vamos ver como é que ele vai mudar de ambiente, mas que é um piloto que tem braço, já mostrou várias vezes, ganhou 4 corridas esse ano, se eu não estou contando errado.
O Fábio gosta de derrubar o Kobayashi, né? Já tinha apostado no De La Rosa no início do ano e agora apostando no Sérgio Pérez para o ano que vem. Mas tudo bem. Fica aí a sua aposta, embora a gente possa apostar de novo no início do ano que vem, Fábio. É bom lembrar também que no final desse ano a gente tem que fazer aquele balanço de quem acertou mais, quem errou mais. Mas enfim.
Eu acertei muito mais. Mas eu apostei no De La Rosa mais por demérito mesmo ao Kobayashi do que por mérito do De La Rosa. Agora o Kobayashi vai até se firmando como um piloto com boas qualidades, mas eu aposto, agora eu voto mais pelo talento do Pérez do que por qualquer demérito ao Kobayashi.
Então vamos esperar que seja pelo menos 60% desse talento todo que o Fábio disser já vai ser um lucro grande para a Fórmula 1. Seguindo, Fábio, vamos falar da Ferrari, vamos falar da disputa pelo título. O Montezemolo abriu a boca para dar um puxão de orelha no Felipe Massa nesses últimos dias, dizendo que o Felipe tem mais é que ajudar o Alonso agora. O que significa que o Felipe também tem que acelerar mais, né? Tá certo que o carro em Singapura não colaborou muito, principalmente no treino de classificação, mas está cobrando aí a participação do Massa como segundo piloto. Agora é declarado, é escancarado, e o Felipe está levando esse puxãozinho de orelha aí, que é a função dele nesse ano, claramente, né?
Ninguém vai tolerar o Felipe andando dessa maneira, dentro da Ferrari ou fora dela. Dessa maneira, claro que ele não pode continuar, independente de ser primeiro ou segundo piloto. O Felipe tem que fazer uma apresentação convincente, né? Emplacar uma corrida. Quem sabe no Brasil, onde ele sempre tem uma... Ele é muito forte no Brasil, né? Todas as corridas que fez lá, principalmente de Ferrari, foi muito bem. Então, quem sabe, né? Pelo menos uma grande apresentação, ele encerra esse ano. Decide dessa maneira, não vai continuar, vai sair da Ferrari. A Ferrari chutou o Raikkonen por um ano muito ruim assim também, e pode fazer a mesma coisa, o Raikkonen campeão do mundo, né, pode fazer a mesma coisa com o Felipe Massa, não tenho dúvida nenhuma quanto ao papel de ajudar o Alonso, agora é a hora mesmo, né, não, ninguém quer ficar que a gente veja posições sendo invertidas na marra, mas o Massa não compete mais pelo título mundial, ele compete, talvez, quem sabe, se não estiver sonhando muito, por vitórias. Né, mas enfim, vai chegar o momento de, ou já chegou, né, o momento de ajudar o Alonso, porque enquanto eu vi uma definição muito, muito boa do Celso Tiberê, colunista de Fórmula 1, das antigas, que disse uma coisa que me marcou: a Ferrari pode se beneficiar da honestidade dos rivais, né, da idoneidade dos rivais. Enquanto o Red Bull não vai fazer jogo de equipe, McLaren não vai fazer jogo de equipe, a falta de esportividade pode ser uma vantagem para a Ferrari. Está aí um bom tema, hein? Um bom tema para a gente discutir o esporte. Será que vai levar vantagem a equipe que manipula e as outras, por serem honestas, serão prejudicadas? Eu, daqui do meu cantinho, não é minha função torcer, mas escancar o que torço para que não.
Mas só existe manipulação para haver essa vantagem. Então é uma coisa meio óbvia. A frase é perfeita, mas também é um pouco óbvia. Pelo menos é na minha opinião. Quero saber o que fala aí o Rum. Que está funcionando, né, Rum? Afinal de contas, se você contar a partir do GP da Alemanha, o Alonso conseguiu ali emplacar uma recuperação muito forte no campeonato e saiu de quinto naquele momento, já é o segundo colocado na tabela com fortes chances de título. E o Massa agora fazendo o papel de escudeiro.
Demérito dos outros. Na minha opinião, um grande demérito do Lewis, que fez cagada em duas corridas. Do Vettel, que quando não fez cagada ficou com medo de fazer. Do Button, que não tinha equipamento. E do Massa, que para mim é a maior decepção do ano na Fórmula 1. Então, funcionou. Vai se dizer, minorou a situação, porque aquilo agora tem razão de ser. Não, não tem. Para mim, continua sem razão de ser. Então, quer dizer que se ele não tivesse feito aquilo lá, não teria a reação que ele teve? Ou aquilo lá ficou menor em decorrência da reação que ele teve? Não. Tira aqueles pontos dele e ele volta um pouco para trás. Então, sei lá, funcionou? Funcionou. Continua feio do mesmo jeito.
É verdade, Rob, muito, muito bom você salientar isso. Desculpa, Felipe, te cortei.
Não, só ia comentar que tirando aqueles pontos lá, você pode colocar o título em risco, porque 7 pontos são 7 pontos. Vamos ver como é que fica até o final do campeonato. Mas acho que a chance do Alonso é
7?
7 pontos, de segundo
Mas ele
para
deu
primeiro.
20 naquele dia, 25 naquele dia?
Ele estava em segundo.
Ah, sim, a diferença é de 7 pontos. Tá, entendi, entendi.
E aí, houve jogo de equipe, tá certo que. É, não significa que a recuperação foi só por causa disso. A Ferrari também acertou a mão no carro, finalmente. Parece que levou meia temporada para isso. Mas aqueles pontos eu fico com a impressão de que podem fazer muita falta no final do campeonato. Imagina um campeonato decidido ali com Alonso campeão com 6 pontos. Quem é que vai ter coragem de dizer que não valeu a pena aquilo na Alemanha, entendeu? Se o Alonso vencer com essa diferença aí. É difícil. Acho que. A gente tem que esperar no final do campeonato para dizer se a Ferrari se valeu a pena ou se não valeu. Acho que a Ferrari vai ter o direito de dizer que os fins justificam os meios no final do campeonato. Mas diz aí, Fábio.
É uma questão muito importante. A gente acabou sem querer, né, caindo no debate que vale e preenche até esse programa entre corridas de uma maneira legal. Eu gosto muito quando isso acontece. A gente não, eu já vou me antecipar aqui. O Felipe perguntou quem vai ter coragem de dizer que não. Eu já vou me antecipar aqui, junto com o Ron, acredito, estaremos de mãos dadas nessa caminhada, de dizer que não. Eu acho que não vale a pena. Eu acho que seria sensacional. Se a Red Bull ou a McLaren fossem campeões do mundo, depois da Ferrari tendo feito o que fez, eu acho que seria o tapa de luva esportivo perfeito, uma lição para o mundo. Olha, vocês manipularam o resultado, a gente abriu guerra entre pilotos e fomos campeões do mundo. Eu espero que isso aconteça, até porque é uma pena que 2007 não ensinou para a Ferrari. Né? E aí, claro, tudo bem, eram dois pilotos e o Alonso, claro, foi um peso muito grande nessa balança. Mas 2007 deveria ter sido um ano de que teria ensinado para a Ferrari. Eu esperava que isso acontecesse, porque a Ferrari abriu a disputa até o Massa realmente ter problemas e aí sim privilegiar o Raikkonen no final. Mas o campeonato não teve várias chances de inverter posições e não aconteceu. Na época, a gente é obrigado a dizer isso, né? Na época da Ferrari de Raikkonen e Massa. A Ferrari era outra, era uma Ferrari mais limpa ou menos suja, né, no sentido de que as corridas não tinham, em nenhum momento aconteceu isso de inversão de jogo de equipe, a não ser em fases B, realmente duas, três corridas faltando para o final do campeonato. Então, se a Ferrari ganhar esse campeonato, eu espero que não a imprensa, que sempre, aliás, a gente tem uma imprensa cada vez mais voltada para analisar resultados e não analisar como o resultado foi conseguido. A gente vive isso até na sociedade, nós estamos em época de eleição, é uma época boa para se falar sobre isso. Os fins não podem justificar os meios, né? Não se pode, manipulando uma corrida, se justificar: olha, tá vendo? Manipulamos aquela corrida, mas ganhamos o campeonato mundial. Então nós estamos passando para o público jovem, inclusive, uma ideia de que uma certa trapaça, pequenininha, mas uma certa trapaça vale a pena para se conseguir um objetivo. É uma imagem que se passa para muitos que estão começando a assistir Fórmula 1. Eu espero que sejam muitos esses que estão começando. Então tem que se pensar muito nesse público, nesse muitos kartistas pequenos, pilotos de kart que são necessariamente jovens, assistem, claro, a Fórmula 1 porque é para eles um objetivo. Então essas variáveis têm sempre que ser analisadas. Eu não vou achar jamais, mesmo se a Ferrari ganhar o campeonato por uma diferença menor do que 7 pontos, eu não vou achar, vai, tudo bem, fez e ganhou, mas eu não vou achar que é, nunca vou achar que é a maneira de se ganhar um título mundial, até porque, só para encerrar, o Alonso, naquela, tava uma briga tão bonita na Alemanha, do Alonso com o Massa, que a Ferrari tirou a chance até disso. Tirou a chance de ver um Alonso ultrapassar o Massa na pista, que ele tinha condições e seria muito, muito mais bonito e muito mais ético, digamos assim. Então, mesmo se a Ferrari ganhar, para mim não justifica os meios.
Eu só vou ter que discordar de você quando você disse que a Ferrari de 2007 era uma Ferrari mais limpa. Acho que não. Ali só era uma Ferrari vivendo uma situação diferente. Ali o Massa e o Raikkonen, eles brigaram até o GP da Itália, né? Até o GP da Itália, a Ferrari via ali dois pilotos que tinham desempenhos oscilantes em relação ao outro. O Massa vencia certas provas, o Raikkonen vencia outras. Às vezes um terminava na frente, o outro terminava atrás. Em 2010, o que aconteceu é que o Alonso simplesmente superou o Felipe durante todo o ano, tirando uma, duas corridinhas, no máximo três ali. Mas a diferença foi tão grosseira que a Ferrari não teve muito o que fazer. No meio do ano, ela decidiu favorecer o Alonso. Agora, se tivesse acontecido a mesma coisa em 2007, se o Raikkonen tivesse superado o Massa por meia temporada, eu duvido que ela hesitaria em começar no meio do ano a favorecer o Raikkonen. Ela só começou a favorecer o Raikkonen depois da Itália, que teve uma quebra do Massa, e aí a diferença de pontos já próxima do final do campeonato foi determinante para aquela postura de favorecer o Kimi em detrimento do Massa. Mas não vejo uma Ferrari diferente, só vejo uma diferença de rendimento dos pilotos. O Massa nesse ano, infelizmente, está fazendo uma das piores temporadas que eu já vi dele na Fórmula 1, e por conta disso a Ferrari não teve muita escolha. Se fosse Alonso e Massa andando pau a pau durante todo o ano, duvido muito que aquilo aconteceria na Alemanha. A gente lembra, inclusive, de corridas em que Alonso estava atrás do Felipe Massa e a Ferrari deu ordem para os dois não brigarem, para os dois não tentarem passar um ao outro, que também é jogo de equipe, não é bonito, mas o Alonso teve que aguentar ali, ficar atrás do Massa. Na Austrália, então, nem se fala. O Alonso virava 7 décimos mais rápido que o Felipe e não podia ultrapassar, nem tentar ultrapassagem, teve que terminar a corrida atrás. Então a Ferrari estava jogando com esse nível de igualdade, uma igualdade do jeito dela, não é uma igualdade que a gente gosta de ver dos dois pilotos terem liberdade para brigar, mas os dois pilotos seriam obrigados a manter as posições. É um jogo de equipe e a Ferrari resolveu mudar a situação a partir do GP da Alemanha, já abrindo a segunda metade do campeonato, favorecendo o piloto que claramente estava à frente. Acho que foi isso. Quero ver a opinião do Ron sobre essa questão aí que o Fábio estava comentando, de chegar no final do campeonato. Provavelmente o Ron vai concordar com ele de que os fins não justificam os meios, não.
Os fins não justificam os meios. Para mim, a Ferrari de 2007 não era mais limpa do que essa. Ferrari é sempre Ferrari. Para mim, infelizmente, Ferrari é sinônimo de sujeira desde 1950 ou antes. E não dá, não engulo esse tipo de atitude, não engulo.
Aí vai se dizer, as outras equipes também fizeram. Fizeram, mas não tanto e nem tão cara de palmente.
Bom, só para eu colocar um pouquinho mais de pimenta nessa polêmica aqui, eu vou confessar que não vejo grande diferença do que aconteceu em 2007 e em 2008, que eu acho que a diferença de data é que muda a situação. Então, eu vejo assim, o Massa, no frigir dos ovos, o Massa perdeu uma vitória que deveria estar no currículo dele, mas não vai estar. Então, para ele, o que muda é isso. Eu não vejo ali a Ferrari tirando do Massa o direito do título em 2010. Eu vejo que o Massa, sim, deixou de brigar por condições dele ou por condições técnicas, por algum problema desse tipo. Então, do ponto de vista do Massa, ele perdeu uma vitória lá como perdeu uma vitória aqui, do mesmo jeito. E não acho que a data seja tão importante assim. Acho que o mais importante mesmo é que a equipe tenha consciência de que um dos pilotos está fora da briga pelo título. A Ferrari entendeu que o Massa estava fora da briga pelo título no Brasil em 2007, da mesma forma que entendeu na Alemanha. E o fato de ser em agosto, ou em outubro, ou em julho, enfim, acho que essa diferença não é tão importante. O importante é a situação do piloto com o carro e com a tabela do campeonato. Então, também não reclamo tanto do que a Ferrari fez. Eu já vi a Ferrari fazendo coisas muito piores. Se for para falar de data, vamos falar de 2002. Eu não lembro nem qual mês era aquele, se era maio, alguma coisa assim.
Maio.
Então, aquilo ali era uma situação absurda. Por quê? Porque o carro da Ferrari era o melhor de todo o grid, disparado. Então, o favorito ao título era o Schumacher e o principal que podia tirar o título dele era o Rubinho. Você fazer jogo de equipe com o Rubinho abrindo para o Schumacher era você cancelar qualquer oportunidade de disputa pelo título. Você está escolhendo a dedo o campeão da temporada. Aquilo ali foi um absurdo muito grande e tirou do único cidadão, do único piloto no mundo que podia bater de frente com o Schumacher naquela temporada. Aquilo foi absurdo mesmo. Agora, o que a Ferrari fez nesse ano, eu até consigo entender um pouquinho, afinal de contas, a equipe tinha feito uma primeira metade de temporada tão ruim que, se ela tinha esperanças de se recuperar agora, tinha que ser com um dos pilotos só que estava em quinto, sendo que o outro piloto, naquela corrida, estava em oitavo. Então, não sou do tipo que difere tanto assim a corrida de 2007 quanto a de 2010. Se for perguntar para o Massa, ele iria dizer que preferia até ganhar aqui no Brasil, que era na casa dele, uma vitória que seria dele, com certeza, que o Raikkonen não tinha condições de bater o Massa aqui. Se a Ferrari liberasse a briga lá na Alemanha, provavelmente, eu tenho para mim que o Alonso passava. O Alonso estava meio segundo mais rápido que o Massa durante todo o fim de semana. Então seria bom se a Ferrari tivesse liberado isso e a gente teria uma briga limpa. Mas o resultado final, sendo limpo ou sendo manipulado, seria exatamente o mesmo. Para mim, o Alonso venceria esse GP da Alemanha.
Bom, só para a tréplica, então. Que assim fosse, que vencesse. E que não fosse o Massa, que fosse o Irvine, que fosse o Robert Dornbos, que eu preciso aprender a falar o nome desse cara. Que fosse o Pastor Maldonado, que fosse o japonês aí, aliás, o mexicano que tá chegando, a diferença seria nenhuma, né? O fato é que é feio, não é sobre quem foi feito, é o fato. Então fica bem por aí, fica bem coisa. Se ele ia passar na pista, legal, passe, né? Se o Massa não quer deixar ele passar na pista, te joga ele pra fora, é de corrida. Agora, o cara tá mais rápido que você. O cidadão coloca do lado, dá seta, encosta. Isso não é de corrida. Isso não é digno do nome Fórmula 1. Aí não presta.
Assina embaixo, Juan.
Vamos falar de um tema mais light agora, então. Aproveitando que nesse próximo fim de semana em Suzuka, o Bruno Senna vai pilotar a Lotus preta, a Lotus da primeira vitória do Ayrton. E aí, Juan, como é que... Eu não sei se a gente vai ver essas imagens, talvez em replay a Globo passe pra gente. Só tem que pedir pro Bruno não acelerar muito rápido a Lotus, senão vai ficar provado que a Espanha é pior ainda.
Né? Não é na corrida que ele vai dirigir a Lotus?
Ele não teve essa sorte.
Seria melhor, né, Ron?
Muito melhor, pô. Aí ele ia dirigir um carro com 20, 25 anos de idade, que é muito mais rápido que o carro dele desse ano.
Ah, que pena. Ou se fosse a Lotus desse ano, então melhor ainda, né, Ron?
Melhor ainda, é verdade. É um treco é que a gente fica assim, né? Até que ponto essa necrofilia é legal? Ah, o Bruno vai dirigir o carro do tio. E daí? Vejo, mas é o Bruno. Dentro do capacete parece ele. Pra mim faz pouca diferença. Qualquer um que entrasse na Lotus, que entrasse na pista com a Lotus preta, seja a do Senna, ou do Peterson, ou do Emerson, eu já ficaria feliz só de ver o carro de volta. Né? A diferença entre o piloto, dar uma voltinha ali para constar, o piloto é o de menos. Podia até ser o Nick Lauda, que a gente não ligava. Mas é sempre bom ver essas Lotus de volta, porque acho que eu já falei isso sobre a Brabham, mas vai valer para Lotus. Eu nunca vi uma feia. Nem aquela amarelona ridícula era tão feia. Era bonita dentro das suas limitações. Então, o piloto, o cara que estiver dentro do carro, pra gente faz pouca diferença. O bonito é ver aquele carro de volta.
Fábio, eu fico me lembrando daquela vez que o Bruno pilotou... Eu não lembro qual carro do Ayrton, foi aqui em Interlagos. Ele estava ainda começando a carreira, deu uma escapada. E... passeou na grama, enfim. Os comentários não foram muito positivos, né? Comentaram, esse cara definitivamente não tem o talento do tio, mas estava só retornando ainda. Deveria ter lá os 18 anos dele, quando ele começou a correr de novo. Mas hoje na Fórmula 1 vai dar um passeio agora em Suzuka, num circuito onde o Ayrton também marcou. Faz tanta diferença assim ver o Bruno ali, ou como disse o Ron, o importante é mesmo o carro.
Felipe, eu estava em Interlagos, eu vi, eu acho até que posso dar um depoimento mais redondo sobre isso, no sentido de que, para pegar o que, que eu achei legal, né? O que pode ser bom, o Ron até falou, o que, que importa ali, o piloto, o Bruno, o carro antigo, né? Inclusive foi na minha frente, essa escapada do Bruno, foi ali na descida do S, da curva, da descida do lago ali, né, que vai partindo ali para o Laranjinha, mas o legal foi ver o carro, o capacete amarelinho, com as listras azul e verde, é legal, dá o efeito legal, principalmente no Brasil e no Japão, que é onde essas coisas vão acontecer, onde o Senna é mais Senna do que nunca. Então é legal, mas o que eu, como fã de Fórmula 1, achei mais legal foi ver o carro mesmo, foi ouvir o barulho do motor turbo, completamente diferente. Você está lá vendo a Fórmula 1 atual e de repente você tem uma pausa para uma sessão nostálgica, mesmo que seja por uma ou duas voltas. E é bastante bacana, você vê diante dos seus olhos a diferença dos carros antigamente para os carros de hoje. A diferença de altura, a diferença de barulho, a diferença de tamanho de pneu, a diferença de tudo, a diferença até do jeito de entrar na curva. É claro que é uma exibição, né? No caso dessa Lotus é uma exibição, você não está vendo o carro ali para valer. Mas é bacana você ver o carro, né? Você passar diante dos seus olhos um carro que era o carro que fez história, né? Que é o carro que carregou muita história junto consigo, com muita corrida, muita vitória. Enfim, o Ron até falou, a Lotus preta não é só do Senna, ela teve também o Mario Andretti, a Lotus famosíssima, a Lotus campeão de 78, Mario Andretti, a Lotus, como o Ron citou, do Emerson, o Mansell guiou muito nessa Lotus preta. Então é uma Lotus bacana, né? É um carro que marcou visualmente e tecnicamente a sua história nas pistas. Então é legal, eu acho muito bacana, vale a pena. É, para quem gosta de corrida, ficar um pouquinho mais no autódromo e ver isso, porque é bacana, viu? Se pela televisão pode não soar muito, muito, muito fantástico, ao vivo é bacana você ver, você ouvir, você observar, você pensar na história do automobilismo. Então eu acho que é uma coisa que merece ser feita mais vezes. Em cada país podia se pegar um carro de um piloto do país, né? Aí se fazer uma coisa dessa, uma homenagem dessa, eu acho que seria, não atrapalharia em nada.
Perfeito, Fábio. Vamos comentando então sobre o circuito de Suzuka em si, que todo mundo gosta, todos os pilotos gostam, e é sempre um clima especial, Suzuka, né? Com toda a tradição de definir campeonato, não é o que está acontecendo nos últimos anos. Afinal de contas, o circuito foi, voltou, balançou, agora está fixo de novo no calendário, mas ainda assim não ocupa uma posição tão privilegiada quanto ocupava antigamente. E Suzuka, a gente teve uma definição muito boa da pista, segundo o Robert Kubica, comentando aí todo o desafio para ele. Suzuka é a pista mais desafiadora da Fórmula 1. Claro que a gente fala muito de Spa, mas tem uma certa até rivalidade, se é que a gente pode dizer isso, porque a Suzuka também não deixa a desejar, né? E ele comenta o número de curvas de alta velocidade que tem nessa pista, que é uma coisa incomparável com qualquer outra. E ainda fala o seguinte, Fábio, que em Suzuka você tem uma pequena margem de erros. Você vê, assim, outras pistas, às vezes o espectador não percebe quando o piloto vai errando, porque mesmo que ele erre, ele coloca a roda sobre a zebra e vai voltando para a pista. Em Suzuka, isso não funciona desse jeito. Se você sai com uma roda, você não consegue voltar. Então é uma característica especial da pista. Também comentava sobre o fato de você errar uma curva e você justamente chegar no caminho errado, no percurso equivocado das curvas que vem logo em seguida. Porque vem tudo muito junto, né? Curvas rápidas. Vira para lá, vira para cá, e você não tem muita oportunidade de errar, porque se houver um errinho, você compromete uma série de curvas em sequência. Então faz parte de todo desafio, conjunto de desafios que é guiar nessa pista de altíssima velocidade.
É verdade, Felipe, uma boa descrição sua, uma pista técnica mesmo, uma pista que tem, acho que a palavra é desafio, né? A palavra é essa, porque é uma pista que o piloto, ele tem que ficar atento. Ele não pode errar em determinados momentos. Há momentos em que ele tem chance de ser mais rápido, de ser melhor do que os outros, mostrar mais a sua técnica do que os outros. Aquela última curva antes da chicane, não sei se é 130R, que é o nome dela, que ali já teve vários acidentes muito fortes. É uma pista que machucou, inclusive, o Glock, né, no ano passado, se não me engano. Ele nem correu, porque ele bateu aí foi a última curva mesmo, antes da reta. Mas é uma pista que tem esses S de alta, né, que são depois da curva inicial, a curva 1, digamos assim, não sei exatamente o nome dessa curva. Mas enfim, aí tem aqueles S em subida, que deve ser muito prazeroso para o piloto. Tem aquele mergulho, já quase no final da volta, eles fazem aquela curva, se não me engano, acho que a curva chama até spoon, né, no sentido que parece uma colher. E eles fazem aquela curva aberta, depois mergulham e sobem de novo para naquela reta que leva a essa 130R que eu citei. Enfim, são pontos da pista que são muito legais, devem ser muito gostosos. Mais do que assistir, eu acho que é mais legal o Suzuka, deve ser pilotar. Essa é uma daquelas que deve ser o prazer, quem tem mesmo deve ser o piloto. E que você falou, eu estava até fazendo um exercício aqui, você falou, a Suzuka decidiu muito o campeonato mesmo. A Suzuka fez aquela série de 5 grandes prêmios, decidido seguidamente o Mundial, né? Foi 87, 88, 89, 90, 91, todos esses campeonatos, Piquet, o Senna, o Prost, todo mundo ganhou lá em Suzuka. O Damon Hill foi campeão de Suzuka, depois viu uma outra pequena sequência de Hakkinen, e os dois títulos do Hakkinen foram em Suzuka, e o de 2000 do Japão também foi, né? O grande prêmio de 2000 foi decidido lá. Enfim, acho que essa foi a última vez, né? Acho que não teve mais depois daí. Teve 2003, o Schumacher também foi campeão lá em 2003. Mas enfim, quem roubou essa primazia do Suzuka agora foi Interlagos, né? Que desde 2005 vem decidindo campeonatos. E isso é que é, para o Brasil, é sensacional, porque vai tornando Interlagos uma pista histórica. Mas Interlagos ainda vai chegar. Agora é Suzuka, e que é uma pista que como eu disse, né? Pode ser até mais prazerosa para os pilotos, mas para a gente também é legal assistir. É pista de alta velocidade, né? Eu gosto muito de pistas de alta velocidade. Então, não tem do que reclamar em Suzuka.
É, e uma coisa especial que acontecia com certa frequência em Suzuka era que o campeão, ele terminava em primeiro a corrida, né? Isso, de um tempo para cá, virou uma raridade. O campeão terminar a corrida em primeiro, que eu acho muito, muito especial, muito diferente. Você vê o cara... Não diferente, eu acho que deveria ser assim sempre, né? O cara cruzar a linha em primeiro e triunfar não só como vencedor da corrida, mas com título. Agora, se você pegar nos últimos anos, o cara termina a corrida em sexto, termina a corrida em oitavo, e vai ser campeão, assim, passando lá no meio. É bom você ver o campeão receber a bandeirada na frente de todo mundo. Isso era bem corriqueiro em Suzuka. Infelizmente, de uns anos para cá, não está acontecendo muito. Vamos ver se em 2010 vai ser um pouquinho diferente. E agora, para a gente encerrar falando de um grande campeão da Fórmula 1, bicampeão, Emerson Fittipaldi, que está aí relembrando uma data histórica dele. Fala pra gente, Ron, todos os dados que você levantou aí a respeito dessa data tão marcante.
Pois é, naquele dia 4 de outubro, né, há 40 anos atrás, quando a Lotus Gold Leaf número 24, né, para quem gosta de zoar o Rosberg, o Emerson também correu de 24. A Lotus Gold Leaf número 24 cruzou a linha de chegada em Watkins Glen, eu tô com a voz um pouco ruimzinha, mas é Watkins Glen, Fábio, o Fábio pode me ajudar na pronúncia aí.
É isso mesmo, perfeito, quem sou eu para corrigir sua pronúncia?
Obrigado. Marcava a primeira vitória de um brasileiro na Fórmula 1, não só do Emerson Fittipaldi, mas de um brasileiro na Fórmula 1, né? Vitória essa que ajudou, dizem, garantir o título póstumo para Jochen Heinz, né? Que era o líder do campeonato e tal, não sei até onde isso é verdade, se Heinz teria ganho o campeonato ou não, mesmo com a vitória do Emerson, mas fica o fato registrado que isso aconteceu. E lembrar que o Emerson saiu em quarto, caiu para oitavo, devido a uma má largada do Jack Hicks e tal, da Ferrari, que disputava o título com ele naquele ano, mas ele foi ganhando posições ao longo da corrida ali, por ultrapassagens, por problemas no carro na frente, que era o forte do Emerson. Dizem até que ele tinha um olho que secava pimenteira, porque como quebrava nego na frente dele, mas ele também ultrapassava muito, vamos ser honestos com isso, e ele acabou por vencer o grande prêmio lá nos Estados Unidos, sendo a primeira de muitas vitórias brasileiras, uma das mais importantes, eu creio que a mais importante, porque foi aquela que botou o pé na porta, né, que socou a cara do Brasil para o mundo, e que um tempo depois veio consagrar o Emerson como o nosso primeiro campeão, depois primeiro bicampeão e tal, e abriu a porta para essa gente maravilhosa que veio depois. Moco, Piquet, Senna e só. Brincadeira.
Que maldade. Que é isso? Maldade.
Maldade. Né? Então fica aí o registro da primeira vitória de um brasileiro há 40 anos no mítico circuito de Watkins Glen, que por mim podia voltar para a Fórmula 1, no lugar daquela porcaria que os caras estão querendo construir lá em Austin. Ou esse, ou Laguna Seca, tanto faz.
O Felipe falou um fato interessante, né, do campeão ganhar a corrida, né, ser campeão vencendo. É interessante, né, eu me lembro até do Schumacher em 2004, que foi campeão sem ganhar a corrida e disse até que sentiu uma sensação um pouco diferente. Se a gente for pensar que a última vez que um campeão ganhou uma corrida vencendo, ganhou um campeonato vencendo a corrida, explicando melhor, foi o Raikkonen em 2007, a gente colocar ali que o Felipe Massa deu aquela ajuda, vocês saberiam dizer qual foi a última vez que um campeão, tirando essa do Raikkonen, que um campeão de fato venceu a corrida e foi campeão, vocês saberiam dizer em que ano, Ron e Felipe?
2002.
Saberia dizer, vou ser sincero.
Muito bem, Felipe, muito bem, exatamente. Olha quanto tempo, hein? Se a gente for pensar 2003, 2004, 2005, 2006, aí teve 2007, tudo bem. Depois 2008, 2009, nenhum desses campeões ganhou a corrida. É de se chamar atenção mesmo, para se pensar sobre isso, né? Sobre quantos pilotos talvez tirem o pé pensando muito e valorizando muito ser campeão do mundo. É uma coisa para pensar, tá aí uma informação, um fato estatístico para pensar.
Não, mas não acredito que nenhum piloto chegue a tirar o pé. Aliás, de 2002 aconteceu justamente porque o Schumacher não tirou o pé, né? Porque a vitória seria do Raikkonen. O Raikkonen errou, parece que passou numa poça de óleo, alguma coisa assim. Caiu de posição e o Schumacher herdou a vitória numa corrida que ele tinha até tomado pênalti, porque tinha cortado ali a branca, uma coisa boba assim.
Foi isso mesmo.
Foi aquela das quatro paradas nos boxes que o Ross Brown inventou? Se eu não me engano, foi essa também.
Não.
Não?
Não, a das quatro paradas foi em 2004.
Pois é, eu lembro daquela corrida em Manicur que teve uma reviravolta boa e o Schumacher conseguiu levar no final. E aí levou o Penta, aquela comemoração toda. De lá pra cá, infelizmente, ninguém mais... Teve o Raikkonen, né? Mas tirando essa manipulação, bem lembrado. Enfim, vamos partir para as considerações finais. Hongru, quer comentar alguma coisa sobre o pré-race? Quer fazer alguma previsão?
Fala do pré-race, Ron!
Bom, o pré-race...
Atenção, ouvinte, porque o Ron vai falar.
Eu vou falar. O pré-race, como toda corrida de madrugada, muda de horário. Então, pessoal, essa semana o pré-race não vai ao ar às 8 da noite. Você não vai ficar das 5 da tarde às 8 da noite escutando musiquinha e de vez em quando o Ron Gru falando... O som tá bom aí? Não, você não vai escutar. E nem vai responder também, porque eu não vou perguntar. O programa vai ao ar a partir da... Que hora que vai ao ar, Felipe?
Pra vocês verem como que a gente tá bem organizado por aqui. Deixa eu ver.
Não sei.
Uma hora tá bom.
Corrida é às 3 da manhã.
Então, o ano passado a gente foi ao ar à meia-noite.
Eu acho bom,
e né? Paramos de falar... com 5 minutos para largar. A gente parou de falar quando a Lotus ultrapassou a Ferrari. A gente parou de falar o ano passado.
Foi esse ano.
É, sei lá que ano que foi. A gente, mais ou menos foi isso aí. Então, eu creio que esse ano é a mesma coisa. A partir da meia-noite, se o Fábio não achar ruim, se o Felipe não tiver nada melhor para fazer desse horário, a gente entra no ar à meia-noite... E vai aí até o horário da corrida falando sobre o grid, dando as últimas notícias sobre Suzuka, o que vem de Suzuka, previsão do tempo, né, o preço do sushi na barraquinha do Sugiro do lado de fora do autódromo. A gente vai ter tudo isso daí e vai ser bacana, como sempre é, um pré-race, que é o programa mais gostoso de fazer da internet brasileira. Se é gostoso de ouvir, eu ainda não sei porque eu não ouvi, mas de fazer eu garanto que é.
Ele disse a gente. Atenção, ouvinte, preste atenção nesse detalhe. Ele disse a gente.
A gente o quê?
Você disse a gente. Falou um programa que a gente vai fazer.
A gente, porque é no plural, você e o Felipe.
Não. Então você deveria ter dito vocês, não a gente.
É porque eu disse.
Eu chamo atenção pro detalhe.
O Felipe talvez tenha algo melhor para fazer nesse horário, Fábio. Eu tenho, vou casar. Mas pode ser que eu apareça.
É, porque se você não aparecer, quem é que vai colocar o programa no ar também?
Ué, você.
Tá certo, vou ter que baixar aquele negócio todo de novo.
Você não tem?
É, torna-se cada vez mais imprescindível a presença de Ron.
Enfim, resumindo para os ouvintes, durmam à tarde, torçam para ter pré-race à noite. À noite não, é meia-noite.
Meia-noite.
Não sei se dá para fazer 3 horas de programa, como o Ron tá dizendo aí. Ele puxou pela memória e disse que no ano passado foi assim. Acho que a gente não chegou a tanto. Mas tá dizendo aí o meia-noite mesmo? Fechou esse horário?
Vamos da meia-noite aí. Se o povo tiver junto, tiver mandando as perguntas, tiver interagindo,
vai até até a hora da corrida.
Isso, Ron. Ele já se empolgou. Ele já vai se, acabando esse programa, ele já vai se planejar. Eu tenho certeza que ele já vai se planejar.
Né, Fábio? E se eles continuarem falando, a gente vai corrida dentro, né?
Um dia nós vamos corrida dentro. Isso é uma certeza, do mesmo jeito que é a certeza de que um dia um meteoro vai acertar esse planeta. É uma certeza. Um dia nós vamos adentrar a corrida. E acho que a gente tem o direito de fazer um programa um pouquinho maior. A gente tem sido muito, muito rigoroso, a gente tem feito os pré-races nos horários certinhos, um pouquinho mais curtos. Dessa vez, vamos nos esbaldar um pouquinho.
É, vamos fazer o programa sem o Blazer.
Pode ser o meu último pré-race no ano. Vamos pensar nisso.
Por quê?
Pode não ter Coreia.
Ah.
No Brasil, eu vou estar em São Paulo, vou ter uma grande chance de eu estar no pré-race. Mas ainda vamos negociar horário, enfim, questão de tudo. E Abu Dhabi.
É, Abu Dhabi é às 11 da manhã.
Mas é Abu Dhabi. Então pode ser o último.
Abu Dhabi pode estar definindo o campeonato esse ano.
O campeonato será decidido em Interlagos, eu não tenho a menor dúvida disso.
Ah, eu tenho, ainda tenho dúvida de que... Mas de qualquer jeito, vamos aguardar, né? Quem sabe?
Bom, tá aí feito o anúncio do pré-race mais mal programado da história. Vamos fazer esse pedido.
Mais mal programado e mais mal confirmado.
Vou falar real, então. Ó, o programa que bota o treco no ar tá no meu PC. E os caras estão com preguiça de baixar o bagulho. Pronto.
Eu gosto da transparência.
Exato. Aqui todo mundo é transparente.
Vamos lá. Fábio Campos. Vamos fechando aqui o pré-Japão. E a gente se fala na semana que vem ou antes. Dependendo do Ron.
Grande abraço, gente. A gente tá brincando aqui, mas é porque o Ron é difícil. Olha o que é necessário pro Ron ficar fora de um pré-race. Casar. O casamento, e ainda assim, é verdade o casamento. O ouvinte que pensa que nós estamos brincando, não é não. É verdade, ele vai se casar com a senhora Gru. Mas mesmo assim, ele ainda coloca com todo o seu... toda sua paixão por essa rádio, ele ainda coloca a sua participação em questão. Se ele virasse e falasse, olha, vou me casar, não vou aparecer, nenhum de nós teria coragem sequer de questionar. Mas ele nos deixa essa esperança, né? Até porque, se ele não aparecer, tem mais um que pode se decepcionar, que é Eduardo Moreira. Nosso grande Eduardo Moreira, que é membro vitalício da Tupra Race. Então, não se esqueçam disso. Há mais uma pessoa que vocês devem pensar para não se decepcionar. Mas vai ter o pré-race. Nós vamos. Tenho certeza que à meia-noite a gente vai fazer o pré-race. Dessa vez um pouquinho maior, aproveitando o horário de madrugada de corrida. Tem gente que fica ali naquela, o que eu vou fazer? Vou ver filme? Será que eu vou dormir? Será que eu vou sair? O pré-race vai ajudar dessa vez a encurtar, tenho certeza. E aí o pessoal que manda sempre pergunta, muito bom, muito legal, e sempre muito participativo. Tenho certeza que o pessoal dessa vez vai vir mais quente ainda. E a gente vai poder debater e falar muita coisa, discutir muita Fórmula 1 de um campeonato que tem, eu repito, 5 pilotos dentro do alcance de uma vitória. Então, tudo converge para um excelente sábado à noite e a gente conta com todo mundo que está aí ouvindo a rádio. Quem teve a paciência de se arrastar até esse final de Rádio On Board, eu tenho certeza que vai estar no pré-race. Então, é um grande abraço a todos e vamos lá. Final de semana a gente está junto, com certeza.
Maravilha, Fábio. Jogou toda a pressão agora para cima do Ron, que vai se despedindo também. Grande abraço, Ron. Até a próxima.
Grande abraço, Felipe. Até a próxima a todos vocês que estão aí na sintonia da On Board. O casamento é verdade mesmo, ninguém tá brincando com isso aqui não, né? Portanto, se acontecer de eu não aparecer ou da rádio não ir ao ar, eu gostaria que todos entendessem, porque afinal de contas a gente casa uma vez só, pelo menos eu e minha esposa, a gente pretende fazer isso uma vez só na vida, não ter que fazer de novo, ficar junto até o fim dela. De qualquer forma, um abraço a todo mundo que ouviu aí e vamos pro GP do Japão, que se o ano passado foi fraquinho, esse ano promete ser bem melhor.
É verdade, assim a gente vai ficando por aqui. Depois de muito papo, encerramos a rádio de hoje. Fábio Campos, Ron Cru, grande abraço. A gente provavelmente se fala no sábado, virada de sábado para domingo. Provavelmente, muito provavelmente, ou relativamente provavelmente, a gente se encontra lá no pré-race com o Eduardo Moreira. Ou então, na semana que vem, falando tudo que rolou no Grande Prêmio do Japão, agradecendo aos ouvintes pela audiência. E até o próximo programa da Rádio On Board. Um grande abraço, até lá. Tchau.